Podcast Unesp.
O banqueiro que cresceu 86% em um ano de crise e que se tornou personagem protagonista da imprensa brasileira decidiu falar. A delação de Daniel Vorcaro é considerada de alto potencial explosivo para o cenário político e jurídico do país. Porém, muitas questões envolvem a delação. O criminalista Roberto Podival deixou a defesa do banqueiro na última segunda-feira, 23 de março. De acordo com o advogado, a saída está associada a um possível conflito de interesses relacionando a negociações de delação premiada. Vorcaro já iniciou a fase de pré-delação, prestando depoimentos formais para detalhar o esquema de fraude financeira e corrupção investigado no âmbito da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro André Mendonça, do STF, ele foi transferido de um presídio federal para a superintendência da PF em Brasília, onde ocupa a mesma cela anteriormente utilizada por Jair Bolsonaro, visando facilitar as reuniões com os investigadores. A PGR e a PF exigem uma delação completa e sem exceções, com a entrega de provas materiais robustas em troca de benefícios na pena. Vorcaro sinalizou que pode citar até 15 políticos, incluindo deputados e senadores. Rita de Cássia Biazon, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos sobre Corrupção da Unesp no campus de Franca, faz um breve panorama do cenário nebuloso que envolveu Vorcaro e que culminou na delação do banqueiro.
Daniel Vorcaro é um personagem que surge na política por ser o controlador do Banco Master e por investigações da Polícia Federal, de liderar uma fraude financeira bilionária, emissão de CDB sem laço, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, obstrução da justiça, ou seja, todo esse pacote colocou esse personagem em evidência. Esse Banco Master ele tem origem em 2017, quando o Vorcaro compra um banco quebrado, chamando Banco Máxima. E ele transforma esse banco num grupo financeiro que até em novembro de 2025 ia muito bem, obrigado, ninguém suspeitava de nada. Mas uma operação deflagrada pela Polícia Federal, que investigava um esquema bilionário de fraudes, acabou resultando, envolvendo o Banco Master e o controlador, que era o Vorcaro. Essa operação, chamada Operação Compliance Zero, investigava a emissão de títulos de crédito falso e acabou resultando inicialmente no bloqueio de 22 bilhões de reais. Qual era a acusação? Né? O que a PF apurava, na verdade? Né? Que o Banco Master criava carteiras de crédito falsas para maquiar o passivo do banco e atrair investidores com CDBs de alta rendabilidade até 40% acima da taxa de mercado. O nosso personagem está inserido nesse contexto. O Vorcaro é preso em março de 2025, segue para a Penitenciária Federal de Brasília e foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal, né, por conta de negociações para a delação premiada que estaria sendo organizada. Inclusive, ontem, 23, ele prestou depoimento, o primeiro depoimento formal à Polícia Federal, não se sabe ainda qual é o teor, mas isso dá início à delação premiada, ou seja, esse primeiro depoimento é o começo das tratativas com um possível acordo com as autoridades. Aí vem toda uma questão, né? Qual a expectativa em relação à delação? Tem uma certa tensão em relação à delação premiada por os personagens que estão envolvidos, né? Figuras de alto escalão do Centrão, do governo, do judiciário também. E o que se imagina é que nesse primeiro depoimento haverá, ou houve, né, nós não sabemos, a entrega de documentos e informações que vão ajudar a mapear toda essa estrutura maior investigada da operação Compliance Zero. De alguma forma, se imagina que haverá responsabilização de outros personagens envolvidos, e o mais interessante é que o prazo da delação é de 3 a 6 meses, ou seja, Essa delação deve terminar por volta de setembro de 2026, às vésperas das eleições presidenciais, e governadores, deputados federais, senadores, que vai, de alguma forma, reverberar junto aos candidatos. Então, existe uma expectativa, um temor, vamos dizer, por parte de alguns desses políticos ou dos envolvidos que vão se lançar a candidatura, vão lançar sua candidatura a algum cargo e que, se tiverem relação com o Vorkaro, pode ter o seu nome ali transparente, vamos dizer, sendo evidenciado pela imprensa.
Rita, no seu ponto de vista, qual a questão central da delação do Vorkaro?
Acho que a grande questão dessa delação vai ser, primeiro, ele vai ter que colocar o paradeiro dos recursos provenientes das fraudes financeiras, ou das supostas fraudes financeiras, que é de 12 bilhões do Banco Márcio. Então, onde está esse dinheiro, né? Aí, o segundo ponto que aqueles que acompanham, né, têm dito que pode ser a bomba, são as informações que envolve parlamentares e membros do Judiciário e do Banco Central. Nós temos que lembrar que também personagens do Banco Central estão nesse esquema. E, finalmente, ele vai ter que detalhar o esquema de títulos falsos que levou, né, à liquidação da instituição. Todo esse depoimento pode ser uma reviravolta às vésperas das eleições, né? Pode ser que os nomes envolvidos, que aparecem na mídia como probos, como lícitos, como não envolvidos em falcatruas, tenham uma reviravolta. E de tudo isso, o que que eu identifico? Que todo esse escândalo do Banco Master e as investigações por meio dessa operação acaba forçando ou tem pressionado ao STF a elaborar um código de conduta. Então, sob um certo aspecto, isso é muito positivo, e eu acho que vem também aquela questão de que o Brasil realmente não tem feito a sua lição de casa apropriadamente no combate à corrupção, em questões de transparência, em questões dessas relações pantanosas entre empresários e políticos, considerando que nós tivemos um escândalo grande, que foi a Lava Jato, que envolvia as empreiteiras, especificamente a Odebrecht. Então, parece-me que essas relações pantanosas continuam sempre à tona. Elas vêm à tona e nos surpreende porque é uma repetição.
Vale lembrar que neste podcast converso com Rita de Cássia Biazon, cientista política e coordenadora do Centro de Estudos sobre Corrupção da Unesp no campus de Franca. Rita, agora você poderia refrescar a memória dos nossos ouvintes sobre o que é e como funciona a delação premiada?
A delação premiada, ou colaboração premiada, né, ela é uma lei 12.850/2013. Os benefícios e as regras vão variar de caso a caso, e o que se leva em consideração é a qualidade das provas apresentadas e a relevância da colaboração. Então, se aquela colaboração levou a uma mudança ou alguma alteração significativa nas investigações. Então, por isso que é necessidade de provas, não é só contar historinha, né? De alguma forma, o réu tem que ter provas documentais para não haver seletividade e apontar, se for o caso, de coautor, de organização criminosa. Então, tudo isso, quando for estabelecido se haverá, por exemplo, uma prisão domiciliar, vai ser considerado todo esse aparato que eu acabei de citar, tá ok? É lógico, a lei é a mesma, mas a colaboração, ou colaborador, ou investigado, ele vai cumprir ele já está cumprindo pena, geralmente, mas ele tem ali um equilíbrio que depois da colaboração ele vai ser premiado, que pode ser desde o perdão até redução de 2/3 ou pena privativa de liberdade. Então, tudo isso depende do que virá durante a delação do Vorkaro. E uma coisa interessante é que, caso ele, tudo isso que ele tenha apresentado seja fraudulento, ou tenha mentido, esse acordo é anulado. Acho que isso é uma particularidade. No caso do Forcaro, ele vai ter alguns benefícios penais, então ele pode ter a redução da pena em até 2/3, e ele pode mudar para um regime domiciliar, né? E uma prisão mais branda. Portanto, a colaboração, ela, lógico, ela não vai dar o perdão judicial, mas ela pode amenizar a pena dele. Ele vai ter um benefício penal, ele vai colaborar com a justiça, esse é um outro ponto, né? Denunciando os esquemas de corrupção em troca da liberdade. E, ao mesmo tempo, ele pode auxiliar na recuperação dos valores desviados. E que isso seria uma ajuda para aqueles que investiram no banco Master, né? Então, há uma série de vantagens aí, tanto para ele, para o Forcaro, quanto também para aqueles que foram afetados.
Professora Rita, você acredita que a delação premiada segue sendo uma importante ferramenta no combate à corrupção no Brasil?
A delação premiada, ou é colaboração premiada, ela continua sim sendo uma importante ferramenta no combate à corrupção no Brasil. E por que que ela é importante? Que, primeiro, ela quebra o silêncio interno dos esquemas de corrupção, né? Você tem acesso às informações que dificilmente surgiriam por outros meios. Então, é um instrumento importante. De alguma forma, ela permite que você identifique líderes, estruturas criminosas, organizações dentro do próprio poder público, e não apenas ele, no caso o Forcaro, que teria executado tudo isso, né? Então, assim, você vai conseguir mapear toda a teia, toda a rede de práticas corruptas. E a vantagem, acho que para quem é do judiciário, é que ela acelera as investigações, né? Óbvio, você reúne provas, e aí o porquê que o pessoal diz que não pode ser uma delação seletiva, mas tem que ser uma delação com provas. Isso faz com que a operação ou as investigações tenham um direcionamento com maior eficiência. Tem o outro lado que o pessoal critica muito, porque fala que pode haver abusos, pressões indevidas sobre os investigados, como nós acompanhamos em vários momentos durante a Lava Jato. Você tem precisa de provas, e muitas vezes essas provas você não tem, então você precisa colocar outras pessoas que poderiam depor. E existe uma coisa assim de você ter um acordo desproporcional, ou seja, você oferecer benefício demais. E aquilo que está sendo dito ou que está sendo apresentado, no final, não resultar numa eficiência, propriamente dito, durante o processo de investigação. Mas ela é, sim, um instrumento importante para se identificar essas redes de corrupção.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.